história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Gastronomia será um dos grandes atrativos da Expo Rondon 2024.
Dentre as opções, Café Colonial, Eisbein, Kessler, Loba Marechal e Boi no Rolete.
Precisando da vitória. São José recebe Assis pelo troféu Difusora.
Confronto nessa noite encerra a primeira fase e vai decidir o último classificado do Grupo A.
PL e Podemos confirmam candidaturas para as eleições em Marechal Rondon.
Partidos relacionam 10 candidaturas femininas e 16 masculinas para a Câmara de Vereadores.
Banco Central anuncia novas regras de segurança para o PIX.
PIX automático foi adiado para 2025.
Justiça Eleitoral abre prazo para transferência de local de votação.
O prazo para solicitação encerrará no dia 22 de agosto.
MDB e PSD de Nova Santa Rosa realizam convenções desta terça-feira.
Evento do MDB será no CTG e do PSD na Câmara.
Ingressos promocionais aos shows da Expo Rondon seguem à venda.
As vendas, então, vão até a quarta-feira, amanhã, ao meio-dia.
Pequenos animais serão atração nos pavilhões do agronegócio da Expo Rondon.
Participarão expositores de Marechal Cândido Rondon e de municípios vizinhos.
Em meio aos jantares alemães, família Rotária realizará exposição e explicações sobre o que é Clube de Rotary.
Dentro do nosso espaço de janta, onde a gente vai estar mostrando o que é Rotary, o que Rotary faz.
Incêndio de grandes proporções é registrado no interior de Marechal Rondon.
A área havia sido colhida recentemente.
Guaíra volta a debater hoje as constantes invasões de terras por índios.
A frente da agropecuária será representada por 3 deputados.
Suspensão parcial às exportações de frango. O que isso representa ao Paraná?
Estamos sendo afetados em função da suspensão das exportações do Paraná para a China, Argentina e México.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Polícia Civil de Marechal Rondon cumpre mandados e 5 pessoas são presas. Colisão entre ônibus e caminhão na PR-486 faz vítimas fatais. Morre criança que estava em veículo que capotou ontem à noite em Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira não há alterações significativas previstas nas condições do tempo sobre o Paraná. Com isso, teremos mais um dia com predomínio de sol e temperaturas elevadas à tarde, principalmente no oeste e no norte do estado. A umidade relativa do ar deve continuar baixa no período de maior aquecimento em vários setores. O litoral fica com muitas nuvens. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 25 graus. Umidade relativa do ar, 50%.
A 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon confirmou o cumprimento de mandados e a prisão de algumas pessoas. As ordens judiciais foram cumpridas na semana passada. Na terça-feira foi cumprida a prisão de um homem de 26 anos por decisão definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na quarta-feira, Civil também cumpriu mandado de prisão preventiva em relação ao homicídio ocorrido em Pato Bragado. Vítima de 30 anos foi atingida por disparos e morreu. Detido está à disposição da Justiça. Já na sexta-feira passada, houve 3 prisões. 2 delas ocorreram na comarca de Toledo, com apoio de policiais da 20ª SDP. E uma terceira prisão ocorreu em Pato Bragado, por um homem que estava descumprindo medidas protetivas. O incêndio de grandes proporções foi registrado no final da tarde desta segunda-feira em uma propriedade rural na linha Guará, nos fundos do bairro São Francisco, em Marechal Rondon. Reportagem Adriel Marcelo.
Populares teriam visto alguns adolescentes na região do incêndio, onde há uma caixa d'água do SAAI. Após ficarem um tempo no local, eles seguiram de volta para a cidade, mas antes teriam ateado fogo em alguns montes de palha de milho colhida naquela região. Com o ar e a palha secas, o fogo rapidamente se alastrou do local, tomando grandes proporções. Sendo visto a quilômetros de distância, assustando muitos moradores que viram o fogo naquela região entre Marechal Cândido Rondon e Quatro Pontes. Após muito trabalho de populares que estiveram no local com tratores e da equipe do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas. Além deste incêndio, bombeiros também foram acionados para atendimento nas proximidades da Uzitec, à margem da BR-163, na saída de Marechal Cândido Rondon para Quatro Pontes, onde outro incêndio ambiental foi registrado. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná atendeu a 63.113 ocorrências no primeiro semestre de 2024. Embora o maior número de chamadas seja referente a acidentes de trânsito e atendimentos pré-hospitalares, o dado que mais chama a atenção neste ano é o de incêndios. Ao todo, nos primeiros seis meses de 2024, o efetivo já foi mobilizado 9.942 vezes para esse tipo de atividade em todo o estado. O aumento é de quase 60% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 6.235 ocorrências de incêndios. Essa estatística alcançou o patamar tão elevado devido aos incêndios em vegetação, que chegaram a 5.904 no primeiro semestre. Haviam sido 2.673 no ano passado, ou seja, uma disparada de 133%. O número é ainda mais preocupante, considerando que os meses com maior incidência de incêndios florestais ainda estão por vir. Historicamente, o período entre julho e setembro. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Um violento acidente entre ônibus que transportava trabalhadores de uma cooperativa e um caminhão resultou em dois mortos na madrugada desta terça-feira na PR-486, entre os municípios de Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul. As vítimas fatais foram o condutor do caminhão de ração e uma mulher moradora de Brasilândia do Sul que estava no ônibus. Equipes do SAMU realizaram o atendimento das demais vítimas e o encaminhamento para unidades hospitalares. Uma das vítimas do capotamento registrado na noite passada na PR-182, proximidade do Bioparque em Toledo, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Capotamento envolveu o veículo Citroën, ocupado por três mulheres e duas crianças do sexo masculino, sendo uma de 4 e outra de 5 anos, todos moradores do distrito de Pérola Independente e Maripá. Uma das crianças, Brian Miguel Jacobowski, de 4 anos, resultou com TC. Teve trauma torácico e trauma abdominal. Não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Foi apurado no local que o Citroën trafegava no sentido a Maripá e na tentativa de evitar uma colisão frontal com outro veículo que realizava uma ultrapassagem condutora. Perdeu o controle da direção e o carro capotou. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais em Toledo, onde os feridos continuam internados. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, em companhia dos membros desse colegiado, deputado Sérgio Souza e Nelson Padovani, estarão em Guaíra nesta terça-feira para ampliarem os debates em torno das invasões de propriedades. Reportagem Jorge Bahia.
O encontro será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação a partir das 14 horas e contará com a presença, além dos parlamentares, de lideranças agropecuárias, políticos e entidades das partes envolvidas com o conflito agrário. O presidente da Frente, deputado federal Pedro Lupion, condenou a ação criminosa e destacou o caráter orquestrado das invasões que contam com a anuência de interessados dentro do governo federal. O parlamentar lembra que durante a comissão parlamentar de inquérito, que investigou movimentos sociais responsáveis por crimes no campo e na cidade, as invasões cessaram momentaneamente. Segundo ele, a FPA seguirá de forma irrevogável a favor do direito de propriedade e contra qualquer tipo de invasão. Lupion acrescenta que a lei do marco temporal está em vigor e precisa ser a referência para a condução de crimes como os de Guaíra e Terra Roxa. De outra parte, os grupos indígenas têm até o dia 29 deste mês de julho para desocupar 5 áreas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. A Polícia Federal entregou 8 intimações expedidas pela 2ª Vara de Umuarama em ações de posse ajuizadas por produtores rurais. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,18%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,58 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Banco Central anuncia novas regras de segurança para o Pix.
Pix automático foi adiado para 2025.
Ingressos promocionais aos shows da Expo Rondon seguem à venda.
As vendas, então, vão até a quarta-feira, amanhã, ao meio-dia.
Pequenos animais serão atração nos pavilhões do agronegócio da Expo Rondon.
Participarão expositores de Marechal Cândido Rondon e de municípios vizinhos.
Em meio aos jantares alemães, família Rotária realizará exposições e explicações sobre o que é um Rotary Club.
Dentro do nosso espaço de janta, onde a gente vai estar mostrando o que é Rotary, o que Rotary faz.
Em meio aos jantares alemães, família Rotária realizará exposições e explicações sobre o que é um Rotary Club.
Ainda existem muitas dúvidas sobre o que é um clube de Rotary em nossa cidade, apesar que Marechal possui 4 clubes, o Marechal Cândido Rondon, o Beira Lago, o 25 de Julho e o Guarani. Aproveitando as festividades e ações conjuntas que os clubes realizam na Expo Rondon, identificando-se como família Rotária, apresentarão para a população um pouco sobre suas origens, ações, projetos e objetivos. A presidente do Rotary Clube Beira Lago, Ivone Barbosa, comenta sobre.
Às vezes, dentro do município, tem algumas pessoas que não sabem o que é um clube de Rotary, para que serve, né? E esse ano, a gente vai ter algumas surpresas dentro do nosso espaço de janta, onde a gente vai estar mostrando o que é Rotary, o que Rotary faz dentro do município, para que serve, onde ele atua. E, através desse jantar, da festa do município, é onde a gente trabalha e onde a gente se doa, porque no dia 24 mesmo, que é a primeira noite de janta, a arrecadação do jantar, ele é doado 100% para PAI. Então isso já acontece há muitos anos, que sempre é doado 100% para PAI, pela necessidade que a PAI dentro do nosso município tem dessa ajuda, e nós como rotarianos, nós estamos presentes, trabalhando, nos doando e fazendo com que isso aconteça para reverter para as entidades.
Lembrando que em nosso site radiodifusora.net você pode conferir entrevistas com cada clube de Rotary, Rotaract, Rota Kids e Interact de Marechal Cândido Rondon, para entender um pouco melhor sobre o funcionamento de cada um deles. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Banco Central anuncia novas regras de segurança para o Pix. Reportagem, Jean Fernando.
O Banco Central divulgou nesta segunda-feira novas regras de segurança para a modalidade de transações via Pix em celulares e computadores não cadastrados pelo banco do usuário. Com isso, dispositivos não cadastrados poderão fazer operações com Pix de até R$ 200 e o limite diário não pode ultrapassar R$ 1.000. Em nota, o Banco Central informou que para transações fora desses limites, o dispositivo de acesso deverá ter sido previamente cadastrado pelo cliente. A exigência de cadastro se aplica apenas para aparelhos novos que nunca tenham sido utilizados para iniciar uma transação Pix. As mudanças entrarão em vigor em 1º de novembro deste ano. O comunicado acrescenta que essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. E acrescenta que a restrição visa dificultar a fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou de engenharia social, o login e a senha das pessoas. O Banco Central também fixou regras para as instituições financeiras para garantir a segurança da entrada e da saída de recursos nas contas através do Pix. Os bancos deverão gerenciar riscos de fraude e identificar transações Pix atípicas ou não compatíveis com o perfil do cliente. Disponibilizar em seus sites informações sobre prevenção contra fraudes para os clientes. Verificar pelo menos uma vez a cada 6 meses se seus clientes possuem marcações de fraude na base de dados do Banco Central. A autoridade monetária disse esperar que os bancos
bancos tratem os clientes com marcações de fraudes de forma diferenciada. As opções citadas pelo BC são encerramento do relacionamento, limite diferenciado de tempo para autorizar transações iniciadas por eles, bloqueio cautelar para transações recebidas. As novas regras fazem parte da agenda permanente de segurança discutida pelo Grupo Estratégico de Segurança, coordenado pelo BC no âmbito do Fórum Pix. O Banco Central também adiou o lançamento do Pix automático. A nova modalidade funcionará como débito automático, com a vantagem de não ter cobranças de tarifas, no caso das pessoas físicas. A nova data de lançamento é 16 de junho de 2025. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Pequenos animais serão atração nos pavilhões do agronegócio da Expo Rondon. Reportagem Antônio dos Santos.
A Expo Rondon 2024, que será aberta nesta quarta-feira, dia 24, e segue até domingo, dia 28, terá muitas atrações. O foco em termos de animais em exposição será para os de pequeno porte, como ovinos, caprinos, pôneis, mini-vacas, pássaros, mini-coelhos, hamsters, gatos exóticos, cachorros, peixes, entre outros. A exposição ocorrerá nos barracões tradicionais localizados próximo da Arena de Rodeio, onde também estarão expondo empresas ligadas ao agronegócio, que apresentarão seus produtos e novidades para serem utilizados nas propriedades e a feira de pequenos produtores. Com relação aos pequenos animais, por mais um ano, priorizou-se em oferecer espaços para produtores rurais de Marechal Cândido Rondon e de municípios vizinhos, no intuito de apresentar as capacidades regionais como potencial genético de ovinos e caprinos. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
CCO da Expo Rondon estendeu o prazo de comercialização dos ingressos promocionais para os shows da festa dos 64 anos e o parque de diversões. A venda seguirá até amanhã, ao meio-dia, somente no escritório da ACEMAR, no subsolo da Prefeitura, conforme explica o diretor da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, Tione Oliveira.
A CCO decidiu pela prorrogação das vendas dos ingressos para os shows nacionais da Expo Rondon 2024. As vendas, então, vão até a quarta-feira, amanhã, ao meio-dia, e estão sendo realizadas no escritório da ACEMAR, no subsolo da Prefeitura. Passaporte para todos os shows a R$ 80,00, com acesso à pista, e os shows individuais a R$ 30,00 e R$ 40,00, dependendo do show. Todas as informações sobre o passaporte promocional encontram-se no site exporondon.com.br. Também você pode encontrar lá a programação completa da festa, com os dias dos shows, casa cultural, rodeio e exposição da indústria e comércio.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,83%, estando cotada a R$ 121,00. Milho saca tem alta de 2,06%, estando cotado a R$ 49,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Trigo PH 78, R$ 75,00. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, gastronomia será um dos grandes atrativos da Expo Rondon 2024.
Dentre as opções, Café Colonial, Eisbein Kessler, Lomba Marechal e Boi no Rolete.
Suspensão parcial às exportações de frango. O que isso representa ao Paraná?
Estamos sendo afetados em função da suspensão das exportações do Paraná para a China, Argentina e México.
Gastronomia será um dos grandes atrativos da Expo Rondon 2024. Reportagem Michael Bicker.
Além dos shows, exposições e rodeio, a gastronomia é um dos grandes atrativos da festa dos 64 anos de Marechal Cândido Rondon, que começa amanhã e vai até domingo. Com uma forte influência da cultura germânica na região, grande parte dos pratos típicos é da culinária alemã. O Café Colonial, sob a organização do Lions Club Marechal, contará com 65 opções. O restaurante alemão, que é administrado pelos clubes de Rotary, oferecerá Eisbein, Kessler e o Lomba Marechal. Há também os pratos típicos gaúchos, servidos no restaurante do CTG, além da praça de alimentação e no mezanino do centro de eventos na Expomar, onde serão servidos diversos lanches. O ponto alto da festa será domingo, dia 28, a Festa Nacional do Boi no Rolete. Empresas, entidades e associações estarão participando do concurso. Milhares de pessoas são aguardadas para a programação que começa amanhã e vai até domingo. Pode ser acessado no site exporondon.com.br.
café.com.br. Atenção para os valores que serão praticados na festa do município. Café Colonial todos os dias, a ficha custará R$ 65,00 por dia. O Weissbein, prato típico alemão, jantar na quinta, sexta e sábado lá no pavilhão alemão, R$ 65,00 o valor da ficha. Na quinta-feira, o CTG vai promover um almoço, churrasco, ao valor de R$ 50,00. O CTG promoverá no sábado, costelão, também almoço, ficha a valor de R$ 60,00. No domingo, banho no rolete. Aí o visitante poderá escolher restaurante do CTG ou alemão. Ficha R$ 65,00. Mais detalhes podem ser acessados no exporondon.com.br. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
O Prêmio Produtor Destaque será um dos grandes atrativos da programação da Expo Rondon 2024, especialmente no que diz respeito ao trabalho na agricultura e pecuária. Reportagem Gladstone Pacheco.
A entrega da premiação está marcada para as 9 horas deste sábado no restaurante alemão, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Os escolhidos são avicultura de corte Sérgio Luiz Schoffen e família da linha São João. A agricultura orgânica Lúcia Alves e família, da linha Palmital. Bovinocultura de leite Márcio Online e família, da linha João Pessoa. Conservação do meio ambiente Luiz Walter Redeu e família, da linha Arara. Diversificação de atividades agropecuárias Vilmar Filbert, da linha São Carlos Porto Mendes. Horticultura comercial convencional Bruna Tainá Bartzen, de Porto Mendes. Inovação tecnológica na propriedade rural Hilário Schenninger, da linha Belmonte. Mandiocultura Nilson Forpagel, da linha Heidrich. Psicultura Graciele e Raquel Elcher Schell, da linha Flor de Maio. Produção de grãos Márcio Rempel, da linha Cascata São Roque. Suinocultura, categoria iniciador César Luiz e Zuleika Petri, da linha Campos Salles. Suinocultura, categoria creche Arley Sauer, da linha Williams. Suinocultura, categoria terminador Sítio Bezen, Silvio Bezen e família, da linha Williams. Prêmio Destaque Especial Associação de Apicultores do Oeste do Paraná, APOeste. A iniciativa é do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e de empresas e entidades como IDR Paraná, Copagril, Agrícola Horizonte, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação dos Engenheiros Agrônomos. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu a decisão do governo brasileiro de adotar autoembargos para mais de 40 mercados diante de confirmação de um caso da doença de Newcastle em granja comercial de anta gorda no Rio Grande do Sul na semana passada. Reportagem Claudinei Domingues.
Ao dizer que a adoção do autoembargo foi fundamental para evitar riscos maiores, ele garantiu que se estourassem casos em outras regiões, poderia haver repercussão muito negativa. O Ministério da Agricultura suspendeu de forma preventiva a exportação de produtos avícolas para 44 países, com diferentes raios de restrição adotados. Eles vão de 10 quilômetros da área afetada, em anta gorda, no Rio Grande do Sul, até todo o território brasileiro, a depender do mercado. A medida atende aos requisitos acordados nos certificados sanitários internacionais com esses países, mas também compreende uma preocupação do Ministério para passar tranquilidade aos países compradores da carne de frango do Brasil. O ministro explicou que o Brasil tem conversado com os principais mercados compradores de carne de frango do país e que há a expectativa de diminuir as áreas de restrição do autoembargo a partir dessas reuniões, com a apresentação do cenário atual e das medidas que estão sendo adotadas. O gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Rafael Gonçalves Dias, esclarece essa suspensão em algumas exportações e o que isso representa para o Paraná.
Após a ocorrência da doença de Newcastle em uma granja comercial no município de Anta Gorda, estado do Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura, de maneira preventiva, suspendeu as exportações para alguns mercados dos nossos produtos, carnes de frango e ovos e até material genético do país todo para alguns países no estado do Rio Grande do Sul e da região na área de foco. Aqui no Paraná, nós estamos sendo afetados em função da suspensão das exportações do Paraná para a China, Argentina e México. A China mesmo é um mercado importante, é um dos principais principais destinos do nosso produto. Somente no primeiro semestre de 2024, o Paraná exportou 1,1 milhão de toneladas de carne de frango, totalizando 1,9 bilhões de dólares. E dessa quantidade, 12% foi para a China, 9% para os Emirados Árabes, 9% para a África do Sul, 6% do Japão e 5% da Arábia Saudita. Desses mercados, então, como eu disse, a China, há uma suspensão temporária e cautelar para o mercado chinês, né? Isso afeta bastante. Em termos de produção, o Brasil produz anualmente cerca de 13 milhões de toneladas de carne de frango e exporta quase 40% desse total, né? Isso equivale aí mais a quase 4 bilhões de dólares por ano. O Paraná é o maior produtor e o maior exportador. Nós representamos aí 35% da produção e mais de 40% das exportações. Então, esse cenário agora, com a suspensão de mercados importantes, tanto para exportação de animais vivos como a Argentina e de frango para a China, faz com que as indústrias tenham que tomar algumas medidas, algumas ações para minimizar os efeitos, né? Como, por exemplo, aumentar a oferta de carne de frango para o mercado interno, né? O que no curto prazo pode resultar numa redução dos preços do produto, intensificar as exportações para outros países que possuem relação comercial, ou também reduzir a quantidade de frangos de corte alojados, né? O que impactará significativamente na renda dos produtores rurais. Então, são algumas medidas que as indústrias vêm discutindo e podem ser que venha a tomar num curto espaço de tempo até que o Brasil consiga retomar as exportações para esses importantes mercados. O Paraná acompanha atentamente essa situação. O foco lá no Rio Grande do Sul foi aparentemente um caso isolado, que todas as medidas de saneamento estão sendo tomadas. Então, logo seja possível, haverá realmente a reabertura desses mercados, né? Após todas as explicações que foram feitas, com certeza esses países vão querer entender um pouco melhor o que aconteceu, né, e entender que não houve a disseminação da doença para outras granjas comerciais. Reforçando só que o consumo desses produtos, tanto carne de frango e ovos, de todo o Brasil, é muito seguro, não há risco de contaminação da doença, que é uma doença altamente contagiosa para as aves domésticas e silvestres.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Precisando da vitória para se classificar, São José recebe Assis pelo troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heinzen.
A primeira fase da 46ª edição do troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal termina na noite desta terça-feira, a partir das 20h30, no ginásio Luiz Lourenço da Cruz, em São José das Palmeiras. A equipe da casa recebe Assis Chateaubriand, precisando da vitória para avançar às quartas de final. São José atualmente ocupa a 6ª colocação com 6 pontos. Em caso de vitória nessa noite, vai a 9, conquistando a 4ª colocação do Grupo A e avançando às quartas de final no lugar ocupado hoje por Ouro Verde do Oeste. Já Assis Chateaubriand está matematicamente garantida nas quartas de final da competição. Ontem, pelo troféu Difusora no ginásio Enem Braga, Coreçu, ACC e Jesuítas fizeram um jogo de compadre. As duas equipes já entraram sem chances de classificação à próxima fase. Lucas Recife e Vini abriram o marcador do primeiro tempo para os donos da casa. Na etapa complementar, o goleiro Taque ampliou. Matheus descontou para Jesuítas. Vini, Samuel e Dude fecharam a vitória pelo placar de 6-1 para o time da casa. Apesar da vitória, as equipes ficaram pelo caminho na competição. Sobre este cenário, o técnico rondonense Roberto Nunes falou assim.
Devia ter feito antes, né? Eu acho que fez o que era para ser feito, mas no meio do caminho da competição nós deixamos a desejar, né? Acho que time que sonha em chegar numa final, você não pode perder os pontos em casa. Acho que nós perdemos nossa classificação aqui dentro de casa, né? Se nós tivéssemos só ganhado nossos jogos dentro de casa, nós estaríamos classificados. Mas faz parte, acho que é um processo novo, é uns atletas novos que estão chegando, que a gente tá treinando, é um grupo que a gente também trabalha no 20, mas tudo é uma experiência, eu acho que um aprendizado, acho que nós temos que se dedicar, se é isso que esses atletas eles querem pro seu futuro, né, grande maioria, tem que se dedicar mais e entender o jogo, né, independente do adversário que venha jogar, nós temos que estar focados no que nós queremos. E dar parabéns pela equipe que veio, equipe de Jesuítas, a gente se despede, cabeça erguida, e felicidades à equipe que seguiram na frente, né, eu acho que tem grandes equipes, acho que vai ter grandes jogos, né, tem grandes trabalhos feitos na nossa micro-região, que tem times aí que se doam, se buscam, e não é à toa que estão buscando esse campeonato, já um time é bicampeão, outro está vindo atrás, são equipes organizadas, acho que quem se organiza, você não ganha o campeonato durante o jogo, você ganha durante a semana, no trabalho, buscando, aprimorando, chegando. E as equipes estão fazendo, então de parabéns as equipes que estão chegando.
Já pela gremiação dos jesuítas, quem falou foi o goleiro João.
João, felizmente não deu, né? A Jesuítas sai sem conseguir ao menos marcar um ponto na competição. Mas eu creio que valeu a participação, né, João?
Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Difusora. Então, a gente começou mal, da gente deu uma crescente nesses últimos jogos, mas é trabalhar, que o próximo ano vamos voltar a trabalhar, focar mais, dar mais uma treinada. Hoje tivemos chance, acredito que em algum momento fomos superiores na partida, mas como se a gente perdeu o gol. Não fizemos o gol, não aproveitamos as chances, no final eles vieram ali e acabaram matando o jogo.
Até agora estão garantidos matematicamente nas quartas de final do Troféu Difusora, entre Rios Oeste, Terra Roxa e Assis Chateaubriand, Quatro Pontes, Cafelândia, Pato Bragado e Maripá. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, PL e Podemos confirmam candidaturas para as eleições em Marechal Rondon.
Partidos relacionam 10 candidaturas femininas e 16 masculinas para a Câmara de Vereadores.
Justiça Eleitoral abre prazo para transferência de local de votação.
O prazo para solicitação encerrará no dia 22 de agosto.
MDB e PSD de Nova Santa Rosa realizam convenções nesta terça-feira.
Evento do MDB será no CTG e do PSD na Câmara.
Justiça Eleitoral abre prazo para transferência de local de votação. Reportagem Jefferson Trentini.
Eleitores interessados em alterar temporariamente sessão ou local de votação podem, a partir de ontem, dia 22, fazer a solicitação junto à Justiça Eleitoral. A medida vale apenas para mudanças para sessões localizadas no mesmo município em que o eleitor esteja inscrito. O prazo para solicitação de transferência temporária encerrará no dia 22 de agosto. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 será no dia 6 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a transferência temporária só pode ser requisitada por eleitores em situação regular no cadastro eleitoral e é adotada com o intuito de permitir que pessoas em razão do trabalho, de dificuldades de locomoção ou por estarem privadas provisoriamente de liberdade, possam votar em sessões eleitorais diferentes das que estão registradas. Entre os eleitores que podem pedir a transferência temporária estão presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidade tradicional ou residentes em assentamentos rurais, juízes, inclusive auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
MDB e PSD de Nova Santa Rosa realizam convenções nesta terça-feira. Reportagem César Reck.
O presidente da Comissão Executiva do MDB de Nova Santa Rosa, Ari Schmidt, assinou o edital que confirma para esta terça-feira a realização da Convenção Municipal do Partido. O evento será realizado no CTG, no Parque de Exposições de Nova Santa Rosa, das 18 às 19h30. Entre os itens da pauta está a decisão sobre a formação de coligações para a composição da chapa majoritária, com a possibilidade de indicação de candidatos próprios a prefeito e vice-prefeito pelo MDB, ou aprovação de uma coligação com outros partidos para esses cargos. Além disso, serão escolhidos os candidatos a vereador e vereadora pelo partido. Outro ponto de destaque, segundo edital, será a designação de um representante com poderes equivalentes aos de presidente do partido para tratar dos interesses e representar eventual coligação do processo eleitoral. Também nesta terça-feira acontecerá a convenção do PSD, Partido Social Democrático de Nova Santa Rosa. Conforme edital assinado pelo presidente Noedir Hard, a convenção vai ocorrer em primeira convocação às 15 horas desta terça, em segunda convocação às 18 horas, tendo por local a Câmara de Vereadores e Santa Rosa. A convenção, conforme edital, é para escolha dos candidatos aos cargos eletivos nas eleições municipais desse ano, com delegado de poderes para a Comissão Executiva Municipal, e tratar de temas ligados às eleições, além de outras matérias conexas. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
PL e Podemos confirmam candidaturas para prefeito, vice-vereadores em Marechal Rondon. Reportagem Regis Guerreiro.
PL e Podemos de Marechal Cândido Rondon, no prazo estabelecido pela legislação eleitoral e em acordo com o edital de convocação de seus filiados, realizaram convenções municipais na noite de ontem, segunda-feira, definindo as candidaturas para as eleições municipais deste ano. Arion Augusto Nardello Nasseguil, do PL, foi confirmado candidato a prefeito, tendo como vice na majoritária Clayton Schlindwein, do Podemos. Foram confirmadas também 10 candidaturas femininas e 16 masculinas para a Câmara de Vereadores. As candidatas mulheres são Bárbara Hofstetter, Jennifer Alves Gomes, Neuci Romilda Klasman Correia, Regiane de Oliveira Rodrigues de Almeida, Suni Fernandes, Vanessa Mariel Kuhn, a Vanessa do Abacaxi, Elaine Romanzin, a doutora Eliane, Rosemary Laís Hoff, a professora Laís, Roseli Jussara Schmidt, a cabo Roseli e ainda Débora Solange Trindade. Os candidatos homens são Eliseu Furquim Castanha, ou Eliseu Furquim, João Eduardo dos Santos, o Juca, Mário Justino, o Mirandinha, Milton César Curvo Garcia, o Dr. Milton, Moacir Kuhn, o Bafinho, Pablo Dias e Moraes, Vancler Tiago Naitsky, Valdir Porte, o Portinho, Adair Jefferson Capchac, o Neco do Peixe, Jean Cardo de Quadra Martins, Marcos Roberto Spor, o Sargento Spor, Jaimer Luiz Tássio, Iluir de Lima, o Iloir Padeiro, Odair José Rosseto, Jair Grinevald, o Jair Maquito e ainda Fábio Focken, o policial Fábio. Definidas as candidaturas, PL e Podemos e Marechal Rondon têm agora até o dia 15 de agosto para o registro dos nomes na Justiça Eleitoral. Lembrando que no domingo à tarde ocorreu a convenção da Federação PSDB Cidadania em Marechal Cândido Rondon, confirmando chapa única de pré-candidato à majoritária. Marcos Brum, conhecido como Marcão do Povo, foi confirmado como pré-candidato a prefeito, enquanto que Celino Pereira Rosa, ou Beto Pereira, foi apresentado como vice-prefeito. O MDB rondonense, por sua vez, vai se definir em relação às eleições deste ano na terça-feira da próxima semana, dia 30 de julho. A convenção do partido será a partir das 19h30 na Avenida Rio Grande do Sul, 6.320, na Vila Gaúcha. Os demais partidos políticos de Marechal Cândido Rondon têm até o dia 5 de agosto para realizarem suas convenções e se definirem em relação às eleições municipais. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.